Edição da noite.
Seja bem-vindo, está a partir de agora com a edição da noite. Os concelhos afetados pelos incêndios vão ser alvo de um estudo para avaliar o impacto na saúde da população. É um trabalho que será desenvolvido pela Administração Regional de Saúde do Centro. O Governo pretende incluir a depressão e o esgotamento profissional na lista de doenças profissionais. É uma medida que vem regulamentar as alterações à Lei do Assédio no Emprego, aprovadas no último dia da sessão legislativa. Antecipamos assim o tema do programa Em Nome da Lei, que vai para o ar amanhã, sábado, depois do meio-dia. Nesta edição da noite, para ouvir ainda o Ensaio Geral, o espaço dedicado à cultura, todas as sextas-feiras. Antes de avançarmos, vamos conhecer com a Marta Ventura o tema do programa Insónia.
E o Insónia hoje fala de surf. O Frederico Moraes foi o primeiro português a estar na final da etapa mundial do Corona Open GB, que aconteceu na África do Sul. E claro que vamos seguramente também falar do Frederico Moraes, o Kikas, como os amigos o conhecem, depois de ter conseguido derrotar o campeão mundial, o John Florence. É sobre surf que se vai falar esta noite, não só sobre o Frederico Moraes, claro que não, mas sobre este desporto que é o segundo mais praticado em Portugal e que tem também vertentes sociais. Não sei se vai ficar a conhecer alguma novidade ou não, mas há muito para descobrir e é aquilo que vai acontecer no Insónia esta noite, seguramente. Portanto, vamos falar sobre surf a partir da meia-noite aqui na Renascença.
Convite da Marta Ventura feito.
Renascença, a par com o mundo.
Os concelhos afetados pelos incêndios vão ser alvo de um estudo para avaliar o impacto na saúde da população. A Administração Regional de Saúde do Centro vai dinamizar este trabalho em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera para avaliar o impacto dos incêndios na saúde das populações ao longo de 2 anos. O projeto vai contar com a parceria de diversas instituições e assume-se como um diagnóstico, tendo em vista a prevenção, o tratamento e a investigação. A jornalista Elsa Araújo Rodrigues falou esta noite com o presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, José Trezo. Vamos escutar.
É um estudo de investigação que se prevê que dure 2 anos, a partir do próximo início de agosto até julho de 2019. E, portanto, é um trabalho de investigação para fazer medidas preventivas, terapêuticas e, digamos, de saúde da avaliação deste impacto.
Que tipo de coisas vão avaliar nesta população?
Designadamente, o estudo do impacto no aparelho respiratório, visto que é o primeiro, e vamos ter um professor da Universidade, da Faculdade de Medicina, a coordenar esta equipa, com o departamento sendo o responsável, o delegado de saúde da região centro, que vão elaborar e trabalhar com o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, com a Direção-Geral da Saúde, com etc, etc, portanto várias instituições, e neste momento estamos a fazer apenas ainda o esboço daquilo que vai ser uma realidade, fazendo esse estudo relativamente à população, designadamente com espirometrias, para saber qual é o impacto. E como estamos perante populações relativamente fragilizadas, temos necessidade de dar um grande apoio nesta investigação.
Podia explicar, por favor, o que são as tais espirometrias?
A espirometria é vamos ter dois espirómetros que são portáteis para medir a capacidade respiratória de cada indivíduo que seja sujeito, a saber se está a respirar bem ou não, se tem ou não alterações, para ser devidamente encaminhado.
E no terreno, sei que este estudo vai abranger a população do Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. Como é que vão ser escolhidas as pessoas que vão realizar estes tais testes respiratórios?
É uma amostra que vai ser aleatória, portanto não sabemos ainda quem vão ser as pessoas que vão ser escolhidas, portanto é aleatório, e digamos que isso são estudos técnicos que vão ser feitos pelas pessoas competentes relativamente a esta matéria.
E os técnicos vão visitar as pessoas em casa e aplicar os tais testes respiratórios?
Vão fazer um questionário, em primeiro lugar fazer um questionário, e depois vão para o terreno e fazer nessa amostra, que é aleatória, portanto não se sabe onde é que vai incidir neste momento, e portanto vão fazer esse estudo sob o ponto de vista de investigação científica.
Espera que algumas das coisas que se venham a encontrar com estas análises, com estes testes respiratórios, sirvam também para encaminhar as populações que necessitem para os serviços do Serviço Nacional de Saúde.
Exatamente. Neste momento sabemos que, para além do aparelho respiratório, vamos ter também reflexo no aparelho circulatório ou em qualquer um dos outros grupos-alvo, dos órgãos-alvo do corpo humano, e portanto isto vai ser um trabalho de investigação. Eu repito que é um trabalho de investigação, não é neste momento aquilo que já estamos a fazer no terreno, com as unidades de cuidados na comunidade, com a saúde pública, com todas as unidades funcionais a trabalharem no terreno em prol da promoção da saúde, da detecção de situações que poderão ser encaminhadas para os respectivos serviços e para os médicos de família, em primeiro lugar, e em segunda instância, aqueles que são referenciados depois para os hospitais.
E vai complementar esse apoio médico que já está a ser fornecido às populações neste momento?
Não tem esse objetivo. O objetivo é fazer esse trabalho de investigação. O que se está a fazer no terreno, e penso que muito bem feito, pelo Serviço Nacional de Saúde, em articulação com as autarquias, juntas de freguesia e misericórdias, etc., etc., todos aqueles que são os nossos parceiros no terreno, estamos a fazer, que é aquela nossa obrigação de prestar os melhores cuidados referenciados para os médicos de família e depois encaminhados para os respectivos, se for caso disso, para os hospitais. Por outro lado, aproveito este ensejo para dizer que neste momento já está a funcionar a telemedicina, a teleconsulta, diretamente. Eu ontem estive em Castanheira de Pedro reunido com todos os grupos, as unidades funcionais do Governamento de Centro Sul de Pinhal Interior Norte. Temos todas as localidades, todas as pessoas georreferenciadas para saber, todas as nossas equipas saberem aonde é que devem prestar os seus cuidados. E a minha recomendação é para cada cidadão que tenha qualquer queixa se dirija ao seu médico de família em primeira instância.
Uma última pergunta. Já tem forma de financiar este estudo? Já é conhecida?
Não, ainda não pode, porque ainda é um esboço a apresentar a diversas entidades e, portanto, ainda não posso adiantar isso, sendo certo que terá o caminho adequado que merece pela aprovação do Sr. Ministro da Saúde.
José Terezo, Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, em declarações a Elsa Araújo Rodrigues. Falamos agora de seca no país. A CAP pergunta o que falta acontecer no interior para que quem está no Ministério do Ambiente perceba a gravidade da situação. Em tom de desabafo, o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal dá a entender fortes críticas às medidas sugeridas pela Comissão de Prevenção e Acompanhamento da Seca. Eduardo Oliveira e Sousa contesta, em particular, os pontos sobre novas captações para abeberamento de animais ou a utilização de albufeiras públicas.
Medidas como esta de não deixar os animais beberem na água diretamente, ter que ir buscar-se a água com garrafões ou com reboques, ou seja, com o que for, para levar a água para quilómetros de distância, transcende. Numa situação de emergência, estou a falar numa situação de emergência, as captações de água que se pretende que sejam feitas em situações de recurso para pequena dimensão de furos para abeveramento de animais. Não se está a pedir autorização de fazer captações subterrâneas para rega de culturas. E vem a própria Comissão dizer que se deve evitar fazer uma disseminação de captações. Ouça, há aqui qualquer coisa que a mim me transcende. O que é que falta acontecer neste interior deste país para que as pessoas que estão ligadas, nomeadamente ao Ministério do Ambiente, percebam esta gravidade?
O presidente da CAP considera que o conjunto de medidas agora aprovado tem uma amplitude vaga e surge tarde.
Estamos a 21 de julho, quando estes problemas foram levantados pela CAP desde janeiro ou de fevereiro e muito particularmente no mês de abril, quando se começaram a sentir os efeitos das alterações do ano em termos climáticos. E estamos a 21 de julho e estão a sair medidas com uma amplitude vaga extraordinária, misturando, inclusivamente, conceitos como seja a emergência ou a salvaguarda de água para consumo humano.
Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, ouvido pelo jornalista Henrique Cunha.
Renascença, a par com o mundo.
O governo pretende incluir a depressão e o esgotamento profissional na lista de doenças profissionais. É uma medida que vem regulamentar as alterações à lei do assédio no emprego, aprovadas no último dia da sessão legislativa. O deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, adianta que existe o compromisso do governo a legislar em breve sobre o assunto.
E é preciso atualizar a lista das doenças profissionais para pôr lá a depressão, o burnout, etc.
Que não está, não constam.
Não constam, mas o governo fica... Portanto, a regulamentação da lei implica a inclusão dessas doenças nas listas. Isso não é legislação do Parlamento, mas é uma sequência natural da aprovação.
E há o compromisso do Partido Socialista no sentido...
Sim, não ficou aprovado que o governo tem um prazo para regulamentar esta parte que diz respeito aos danos emergentes das doenças profissionais, à reparação de danos emergentes das doenças profissionais, provocadas por processos de assédio, e isso naturalmente implica atualizar a lista das doenças profissionais que estão abrangidas. Nós não o fizemos porque o Parlamento não tem capacidade legislativa de o fazer, é uma competência do Executivo.
Declarações do deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro. São declarações que pode ouvir no programa Em Nome da Lei, que vai para o ar amanhã, a partir amanhã, depois do meio-dia, e vai debater justamente este tema: a prática de assédio no emprego, seja na administração pública, seja no setor privado, passa a ser proibida na lei. As vítimas ganham o direito a ser indemnizadas, as consequências para a saúde passam a ser consideradas doenças profissionais e os danos gerados são responsabilidade do empregador. Quem é alvo de assédio no emprego tem muitas vezes medo de denunciar e perder o posto de trabalho. É um dos grandes problemas, explica o inspetor-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Pedro Pimenta Brás, que dificulta a reunião de provas.
Quando um inspector chega a um local de trabalho, a grande dificuldade é fazer prova. E fazer prova precisamente por causa destas duas matérias, que são tão estas duas questões que eu acabei de referir, que dificultam quase essa prova, que é alguém que colabore e que diga e que denuncie de peito feito, por exemplo, aquilo que se acabou de aqui escutar a inspectores.
Pedro Pimenta Brás adianta que em 2016 não existiu qualquer processo de assédio sexual. Houve 18 no caso de assédio moral.
Em 2016 temos, em cerca de igualdade e não discriminação, cerca de 30 infrações autuadas, das quais 18 de assédio moral. De assédio sexual, zero, pelas razões, pelas muitas das quais que já aqui de referi. Não é que não tenhamos algumas reclamações, são muito poucas, também pelas razões que acabei de referir. E, portanto, reclamações não temos muitas, porque vão para lá destes números. Uhum. E não temos muitas porque, pelas razões que acabei de referir, pelas razões que muitas das pessoas não conseguem reconhecer o fenómeno pelas quais estão contextualizadas. E fenómeno esse que, na minha opinião, independentemente destes problemas que são graves e as estatísticas que disse em termos internacionais deviam nos envergonhar e devem nos envergonhar, o que é um facto é que eu, como inspetor que entrei em 96, as coisas no passado eram muito piores.
O medo das vítimas pode explicar o desfasamento entre a realidade e o número de processos instruídos. Um estudo feito no ano passado revela que, em Portugal, o problema é mais grave do que no conjunto da União Europeia. Estima-se que 16,5% da população ativa já sofreu, pelo menos uma vez durante a sua vida profissional, de alguma forma de assédio moral no trabalho. Na média dos países europeus, a percentagem ronda os 4%. Nos últimos dias, uma situação de assédio moral e sexual levou as trabalhadoras da empresa que faz as limpezas no aeroporto Francisco Sá Carneiros, no Porto, a fazer em greve. Uma dessas trabalhadoras aceitou contar o seu caso no programa Em Nome da Lei. Está em causa o comportamento impróprio da chefia.
A gente está a trabalhar normalmente e ele aparece por trás de nós com atitudes, com olhares desnecessários, que a gente leva-nos a ter medo quando ele chega assim perto de nós, não sei explicar.
Intimida.
Sim, intimidação mesmo. Além de frases verbais que levam, acho que não é de respeito para uma senhora que tem família, não é? Em casa, marido, filhos, que vem de. Tem vindo a acontecer com certas colegas e penso que é muito difícil neste momento, é muito difícil estar a trabalhar no nosso local de trabalho.
Esta trabalhadora aceitou explicar porque se sente vítima de assédio na empresa e assume vergonha em falar sobre o assunto.
Tenho marido, tenho filhos em casa e sinto-me às vezes até envergonhada por falar de atitudes que de um senhor que não conheço de lado nenhum. Eu própria tenho vergonha de contar isto.
E justamente devido ao alegado assédio moral e sexual na empresa, já há funcionárias com sequelas físicas e psíquicas, conta esta trabalhadora sob anonimato.
Colegas que já estão em psiquiatria por causa desse senhor, tomar antidepressivos. É muita, muita coisa, muita queixa que a gente tem naquele local de trabalho neste momento, que pedimos ajuda a alguém que nos ajude. Não sabemos a quem pedir ajuda, mas precisamos de ajuda ali dentro.
E fica aqui este apelo. A Autoridade para as Condições do Trabalho está a acompanhar o caso, confirma o inspetor-geral Pedro Pimenta Brás.
Os métodos e as metodologias inspectivas têm especificidades muito próprias e não ficamos de orelhas mocas perante as coisas que escutamos e perante os factos que constatamos. E, portanto, a ACT neste momento já foi, não quer dizer que não vá mais, e, portanto, o caso está a ser tratado e não digo rigorosamente mais.
E um dos autores do maior estudo já feito em Portugal sobre o assédio no emprego diz que a realidade não se transforma pela lei. Mas Bernardo Coelho saúda o facto de a nova legislação sobre o assédio dar maior proteção a quem apresenta a denúncia.
A realidade não se transforma pela lei, nem por decreto. Agora, é um passo absolutamente essencial que exista uma lei que, por um lado, dá visibilidade social a este fenómeno e, por outro, dá proteção. Dá proteção a todos nós. Uhum. Dá proteção àquelas pessoas que alguma vez já foram alvo de situações e de episódios de assédio moral ou sexual no local de trabalho, mas também protege todos aqueles que podem estar na iminência disso ocorrer consigo e com as suas vidas.
São declarações ao programa da Renascença, em nome da lei, que este sábado debate a realidade portuguesa em matéria de assédio no emprego. Programa conduzido pela jornalista Marina Pimentel, que vai para o ar amanhã, depois do meio-dia. E falamos agora de emprego qualificado. A multinacional francesa Altran prepara-se para recrutar 300 engenheiros para o seu polo tecnológico de Gaia. Numa primeira fase, a empresa de inovação e consultoria de engenharia de alta tecnologia vai contratar 100 engenheiros, com o recrutamento a ser feito num barco ancorado na Ribeira de Gaia. Henrique Cunha.
É já esta segunda-feira que será feito o recrutamento dos primeiros 100 engenheiros. A angariação de colaboradores será feita a bordo de uma embarcação que nesta altura serve provisoriamente a multinacional francesa. O objetivo é permitir a rápida instalação da empresa, como explica o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.
Já estão instalados na Gaia Urbe, na empresa municipal. Isto para, por um lado, antecipar a entrada da empresa em Gaia. Isto será também compensado, dadas as necessidades da empresa, pela instalação num barco.
No imediato, a empresa contrata 100 engenheiros, mas a multinacional deverá alargar o seu recrutamento.
Estamos a falar de cerca de 300 postos de trabalho na área das engenharias. Não estamos a falar propriamente de um tipo de emprego precário e de baixos salários.
Para se instalar em Gaia, a Câmara Municipal deixa algumas contrapartidas.
As nossas contrapartidas são aquelas que os municípios podem dar. Isenções de taxas e tarifas, que é sempre uma questão difícil de explicar, mas a minha convicção é muito simples, é que aquilo que nós conseguirmos isentar para a criação de postos de trabalho e para a criação de salários, inevitavelmente vai acabar por traduzir-se em criação de riqueza.
O recrutamento da Altran é já na segunda-feira, entre as 9 da manhã e as 8 da noite, numa embarcação na Ribeira de Gaia.
E a empresa francesa multinacional prepara-se para recrutar 300 engenheiros para o seu polo tecnológico de Vila Nova de Gaia. O governo demorou demasiado a arrancar com o processo de descentralização de competências para as autarquias, pelo que agora é preciso mais tempo para o finalizar. Posição do vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, depois de esta sexta-feira, António Costa ter dito que Portugal está a perder tempo ao adiar o processo de descentralização. Perante estas declarações, Ribau Esteves sublinhou que o próprio governo tem ainda muito trabalho pela frente e disse que o primeiro-ministro não esteve bem nas declarações que fez.
Acho que o primeiro-ministro, enfim, na substância esteve bem, na forma não. É bom que tenhamos consciência que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem tido um empenhamento intenso no trabalho com o Governo no processo da descentralização, no pacote da descentralização. A questão é que o Governo demorou muito tempo a arrancar com esta matéria e é preciso mais tempo para acabar o trabalho. Quer a discussão na Assembleia da República, que não foi terminada, da tal lei, que é a lei base de todo o processo de descentralização, quer o trabalho dos decretos leis setoriais, que são 20. Há alguns deles que chegaram nas últimas semanas para apreciação e negociação, e há muito trabalho para fazer nesses decretos-leis que, no fundo, definem como pormenor quem faz o quê, como é que a descentralização vai ser executada na prática, e a nova lei das finanças locais, que até hoje o Governo ainda nem sequer conseguiu apresentar a sua proposta, nem sequer temos proposta para começar a trabalhar.
Portanto, ao contrário do que diz António Costa, não será possível avançar com o processo logo a seguir às eleições autárquicas.
O nosso pressuposto da ANP é que o processo não pode parar. Nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, temos todo o tempo para trabalhar, não é preciso fazer intervalos. Obviamente temos, enfim, férias, temos eleições, como é evidente, é preciso viver as férias e viver as eleições. Mas a ANP mantém a sua disponibilidade e o seu empenho para trabalhar todos os dias no dossiê da descentralização. Nós achamos que, na prática, um trabalho intenso permitirá que, até ao final deste ano, nós possamos ter este trabalho terminado. O que é importante é que se mantenha uma intensidade alta na equipa de trabalho entre a Associação e o Governo para que se acabe bem, em primeiro lugar, com qualidade este processo, e no mais curto espaço de tempo. Portanto, precisamos de mais 5 ou 6 meses, vamos lá embora, continuar o trabalho, que não haja abrandamentos do trabalho.
E quer continuidade ao longo dos próximos meses. Soutor, para quem nos está a ouvir, quando se fala em descentralização, mais poderes para as autarquias, aquilo que está a ser pensado, o que é que isto representa para as pessoas? Descentralizar e dar eventualmente mais poderes às autarquias. Que benefícios reais é que surgirão para os portugueses?
O benefício real eu resumia nesta ideia de que, com a descentralização, vamos ter um Estado, que as autarquias também são Estado, como sabemos, que vai funcionar de forma mais próxima dos cidadãos, com uma capacidade de decisão mais rápida, com custos na gestão de cada uma das novas tarefas mais baixos, e isso obviamente quer dizer tempo na relação dos cidadãos com o poder, com o Estado, isso quer dizer poupança no custo dessa execução. Isso quer dizer uma maior facilidade na responsabilização do cidadão para com o gestor do Estado, nesse caso passará a ser com o autarca, que tem a responsabilidade de cumprir essas competências descentralizadas. Portanto, é muito sumariamente e objetivamente deste tipo de ganhos que estamos a falar, em áreas onde reconhecidamente o Estado é lento, o Estado gasta dinheiro demais e o Estado está longe das pessoas. Portanto, é isto que está em causa, é muito importante esta reforma e, felizmente, atualmente, quer os municípios, quer o Governo, quer o Presidente da República, estão todos muito empenhados para que, de uma vez por todas, porque já trabalhamos disto há muitos anos, este processo de descentralização tenha sucesso a bem de todos nós, a bem do nosso país.
Ribau Esteves, vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, em declarações ao jornalista Sérgio Costa. 23h31, tempo para o Ensaio Geral, o espaço dedicado à cultura, todas as sextas-feiras aqui na Edição da Noite. O novo livro do escritor espanhol Ildefonso Falcones e o novo disco do compositor António Pinho Vargas são dois dos destaques de Maria João Costa.
Em destaque esta noite, no Ensaio Geral, temos a entrevista a Ildefonso Falcones, o escritor espanhol que escreveu o sucesso literário A Catedral do Mar, está de regresso com o novo romance histórico passado em Barcelona. Mais à frente, o novo disco do compositor António Pinho Vargas, o programa do Festival Jazz em agosto, a exposição de fotografia de arquitetura de Fernando Guerra e as sugestões de leitura para o seu verão com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. É um dos escritores espanhóis mais lidos pelo mundo, o autor do best-seller A Catedral do Mar, que vendeu 6 milhões de exemplares em 40 países. Ildefonso Falcones está de regresso com uma nova obra. Os Herdeiros da Terra anuncia-se como uma sequela do sucesso A Catedral, mas para o autor não se trata de uma segunda parte. Em Lisboa, onde esteve por estes dias, Ildefonso Falcones explicou ao Ensaio Geral como olha para este livro.
Efectivamente, não é uma segunda parte da Catedral.
Efetivamente, não é uma segunda parte da Catedral do Mar, é antes a continuação da história de Barcelona. Tem inclusivamente uma sequência cronológica da história de Barcelona, mas desenrola-se num bairro diferente, não no La Rivera, mas no Raval, que estava a nascer nos arredores e que vai ficando dentro de uma nova muralha. Desenrola-se também numa zona onde constroem edifícios magníficos com um grande hospital, um dos primeiros da Europa que começa a ultrapassar um pouco esse conceito do hospital medieval, onde as pessoas iam apenas para morrer. Ali já se começava a curar as pessoas. Neste livro vemos Barcelona a partir do novo elemento. Já não é a Catedral de Santa Maria do Mar, mas através do vinho e da sua produção.
O elemento já não será Santa Maria del Mar, sino que será o vinho, será a produção, a elaboração do vinho.
Os Herdeiros da Terra conta como era a produção de vinho no século XIV em Barcelona, através do olhar de um protagonista órfão de gentes de mar.
Não se pode falar de Barcelona sem falar do mar.
Não se pode falar de Barcelona sem falar do mar. É gente rude e claro que os pescadores são gente muito sofrida, que corria risco de vida nessa época. Mas este livro deriva para a terra. É um contraste que o protagonista vê. Ele vive as duas histórias. É órfão de um marinheiro. Tenta ser um mestre construtor de barcos, mas não consegue e no final termina com os vinhos. Ele viverá esse contraste em várias ocasiões.
E realmente ele viverá esse contraste em várias ocasiões. Sim.
E a cultura do vinho é um ingrediente essencial na trama deste livro. O escritor Ildefonso Falcones explica ao Ensaio Geral como era então olhado o vinho.
É curioso, porque o que há que dar-se conta
é
que era...
É curioso, temos de perceber que naquela época era um bem de primeira necessidade. Hoje vemos o vinho como algo acessório, até vemos como um luxo, depende de que vinho podemos tomar. Mas hoje o vinho pode ser substituído por uma cerveja, por água ou por qualquer outra bebida. Naquela época, não. As pessoas bebiam vinho. Os doentes eram tratados com vinho. As crianças eram criadas com vinho. Aos soldados era obrigatório dar-lhes vinho. Quem podia tinha uma adega em casa e fazia o seu próprio vinho. Por isso, o vinho era um bem de primeiríssima necessidade.
Um elemento de primeiríssima necessidade.
Apreciador do vinho português que acabou de tomar antes da nossa entrevista, Ildefonso Falcones explica-nos que Os Herdeiros da Terra, que tem como protagonista Hugo Ollor, é um livro cheio de vida.
É um livro de aventuras, não é?
É um livro de aventuras, de paixões, de amores, de vingança e de dinheiro. Tem todos aqueles ingredientes que o tornam atrativo. O Hugo chega a Barcelona e dá-nos a possibilidade de conhecer a história. Então, torna-lo um produtor de vinhos e um vendedor numa época em que as pessoas não viajavam, não saíam das muralhas da sua cidade por ser perigoso. Por isso, foi preciso criar um Hugo comerciante que atravessa as fronteiras de Barcelona para poder contar a história.
Um mercader que pudiera traspassar as fronteiras de Barcelona para poder explicar a história.
Em Espanha, o livro Sucesso de Falcones, A Catedral do Mar, está agora a ser adaptado à televisão. O escritor continua apostado em escrever romances históricos porque lhe interessa dar ao leitor elementos sobre determinados contextos históricos.
Eu intento sempre contar a história, introduzir meus personagens dentro...
Tento sempre contar a história e introduzir as minhas personagens nos acontecimentos reais. Creio que o leitor tem o direito de, quando acaba de ler um romance histórico, saber que aquilo que leu é real. Partindo desse princípio, tento que as personagens participem na história, intervenham nessa história real, mas não a alterem. É a história que os muda. Depois disto, começo a ver se tudo se enquadra. É um quebra-cabeças. À medida que vou vendo o que se enquadra, vou desenvolvendo um guião.
Quando o termino e vejo efetivamente que é viável, posso ir escrevendo e estudando ao mesmo tempo. É isso que faço habitualmente.
Posso ir estudando ao mesmo tempo, não? E isso é generalmente o que costumo fazer.
Os Herdeiros da Terra é o novo romance histórico de Ildefonso Falcones, que está já nas livrarias portuguesas com a chancela da Penguin Random House. E porque as férias de verão estão aí, no Ensaio Geral, como de habitual, recebemos as propostas de leitura para esta temporada com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura e nosso colaborador semanal.
Livros de verão são uma atração antiga. Tempo houve em que se enchiam malas com reservas para recarregar baterias. E essas reservas eram constituídas por livros que durante o ano não tinha havido possibilidades de ler. Eis por que razão vos deixo uma lista de 10 livros que merecem fazer parte de uma lista de eleição. David Machado escreveu Debaixo da Pele, na Dom Quixote. Sucede ao romance publicado em 2013, Índice Médio de Felicidade. Enquanto o primeiro era luminoso, este é sombrio. Há 3 partes que funcionam como romances autónomos. A violência esconde desencontros e contradições. Quando a tristeza se dissipar, estarão as feridas em carne viva. O passado e o futuro repelem-se e completam-se. A vida e a morte, a alegria breve e a angústia ligam-se. Itália. Práticas de Viagem, de António Mega Ferreira, na Sextante, dá-nos conta de uma fascinante aventura intelectual diante da arte e da escrita, dando-nos a entender que a paixão da viagem se faz sempre em busca de nós mesmos e dos outros, ao encontro de quem desejamos ir, sejam de carne e osso, sejam idealizados pela arte. A Construção do Vazio, de Patrícia Reis, na Dom Quixote, agita as consciências, põe o dedo nas feridas da crueldade nas relações próximas, colocando-nos de sobreaviso a propósito do amor, da distância, mas também da indiferença. Clara Ferreira Alves dá-nos cenas da vida americana no clube do autor, encontrando o melhor e o pior, o cosmopolitismo e o provincianismo, o respeito e a intolerância, tudo até Trump. Caminhos e Destinos, A Memória dos Outros, 2 ensaios e crónicas de Marcelo Duarte Matias, na Dom Quixote, é o fascínio da diarística e a visitação histórica da diplomacia. Uma excelente oportunidade para ir ao encontro do mundo da vida e da criação. Ensaios e Artigos, 1951-2007, de Agostina Bessa Luís, na Fundação Gulbenkian, com recolha e organização de Lourença Baldac e prefácio de José António Saraiva. 3 volumes extraordinários e inesgotáveis, com a melhor prosa da nossa contemporaneidade. Poesias, de Maria Teresa Horta, na Dom Quixote. Trata-se de um encontro inesquecível com alguém que faz da poesia um permanente encontro com a exigência de humanidade. Diário de Viagens, Fora da Minha Terra, de Eugênio Lisboa, publicado pela Opera Omnia. Entre 1996 e 2013, Montevideo, Los Angeles, Peru, Viena, Budapeste, Praga, São Tomé, Havana, Paris, Marrocos. Sermos guiados por Eugênio é um excepcional privilégio. No Centro Cultural Português de São Tomé, falou um dia da língua portuguesa e sobre o que ela serve. Os são-tomenses, como sublinhou o escritor Albertino Bragança, acharam a minha conversa descomplexada e não paternalista. Gostaram em particular e riram-se quando eu lhes disse que nós tínhamos roubado a nossa língua aos romanos e os africanos tinham, por sua vez, roubado a sua aos portugueses. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. A lista não fica por aqui, mas para já há 2 títulos ainda. Vozes Dentro de Mim, de Carmen Dolores, Memórias, na Seixante Editora. Textos bem presentes relativamente a uma vida cheia e de Albano Martins, na Afrontamento. Temos Pequeno Dicionário Privativo, onde o talento do poeta e homem de cultura se sente em pleno.
Na próxima semana, Guilherme de Oliveira Martins trará mais sugestões de livros para o seu tempo livre de verão. Na garagem sul do Centro Cultural de Belém, abriu ao público a exposição Raio-X de uma prática fotográfica que revela o trabalho de Fernando Guerra. Este fotógrafo português tem-se dedicado a retratar a arquitetura ao longo de 18 anos. Fotografou a obra dos mais conceituados arquitetos nacionais e internacionais. Sentado junto à mesa, de 60 metros de comprimento, com 1.200 reportagens que fez, Fernando Guerra conversou com o ensaio geral e explica porque não deixou de fora qualquer um dos trabalhos que fez.
Só faz sentido assim. Realmente eu tenho algum afeto por aquilo que fiz e quem sou eu para dizer que este ou aquele arquiteto não deveria estar presente, porque o meu trabalho é de mensageiro, portanto eu estou entre o arquiteto e o público, portanto eu não sou crítico, eu não tenho de fazer grupos e de explicar mais do que aquilo que faço com as fotografias. E esta exposição conta uma história, pelo menos conta a minha, apesar de eu não me achar com idade para fazer uma retrospectiva, acabou por ser feita, porque talvez por eu ter trabalhado tanto nestes últimos 18 anos, e está aqui na projetada, está aqui em vários suportes, na mesa, tem as minhas viagens com alguns arquitetos, como o Cisa, tem objetos, pretende ser, o raio-x foi a ideia do curador, do Luís, Santiago Batista, e se ao princípio eu preferia apenas mostrar a fotografia, rapidamente percebi que era também uma mais-valia, não é que tenha de ser educativa a exposição, mas acho que acaba por passar uma mensagem de continuidade e de trabalho.
Antes de mais, o Fernando tem que ser um apaixonado por arquitetura.
Eu sou tudo que está aqui, desde as fotografias, ou aliás, nota-se nas primeiras máquinas que estão aqui, que eu comprei quando tinha 15, 16 anos, ou melhor, os meus pais me ofereceram. E tudo o que está aqui, sejam os automóveis que o Luís aprisionou durante 3 meses aqui na exposição...
Que são seus.
São. Que têm tanto de bom como de terrível. mas até chegar à FK Edition, que é uma linha de malas, não para fotógrafo, malas, mochilas, de alças para máquinas fotográficas, eu nunca tenho plano de negócio para nada. E é um exemplo, eu comecei a fotografar os meus carros e a Porsche veio ter comigo. Entretanto, a seguir à Porsche, tenho uma sessão grande para uma marca francesa em agosto. As coisas foram sempre acontecendo. Eu nunca pensei vir a trabalhar com o Cisa e aconteceu. Foram 18 anos que passaram assim bem depressa.
Quais são as exigências que tem ao fotografar a arquitetura?
Eu gosto de estar na obra e era uma coisa que se fazia pouco. Eu gosto de estar durante um dia inteiro e estar a apanhar a vida na casa ou no hotel, ou onde seja. Acho que essa é assim a característica que me diferenciou um bocadinho quando eu comecei, porque estamos a falar de uma altura em que eu estava proibido de incluir pessoas nas fotografias. Para mim só fazia sentido, não é incluir a pessoa, pode ser o cão, pode ser o periquito, não me interessa. Eu tinha era de incluir a vida e mostrar uma arquitetura ocupada, a ser vivida. Só isso é que faz sentido para mim. Quando me surgem clientes novos, principalmente lá fora, coisa que está a acontecer bastante, eu gosto de ir a zero, principalmente com a obra, porque aquilo que eu fotografo é o que me surpreende. Portanto, eu não preciso de conhecer muito do projeto e só me interessa mesmo descobri-lo com a máquina.
Até 15 de outubro poderá ver o trabalho fotográfico de Fernando Guerra na exposição Raio-X de uma prática fotográfica patente na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Chama-se Jazz em Agosto, mas começa em Julho. O festival que na próxima semana chega à Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, de 28 de julho a 6 de agosto, há 14 nomes do jazz para ouvir dentro e fora de portas. Isto que é um festival onde se sentem as contaminações que o jazz tem. É isso que nos indica Rui Neves, o diretor artístico do Jazz em Agosto.
É evidente que é um DNA de contaminações, como nós temos dito. Porque a própria linguagem do jazz sempre se alimentou de outras linguagens, não é? Isso vem da própria história do jazz. Quando ele começou, os músicos de agora ouvem músicas diferentes. Ouvem hip-hop, ouvem rock, ouvem várias coisas, ouvem música clássica, ouvem música contemporânea. E é perfeitamente natural que eles incluam essas inspirações na sua música. O Jazz em Agosto tem sido sempre, no fundo, um reflexo desse tipo de atitude dos próprios músicos.
Com a ajuda de Rui Neves, abrimos o cartaz desta edição, a começar logo no dia 28 de julho, às 9h30 da noite, no anfiteatro ao ar livre, na Jardins Gulbenkian. O primeiro concerto vai juntar jazz, hip-hop e rap.
O saxofonista americano Steve Lehman é um músico criativo, adquire uma inspiração na música atual do hip-hop. Mas ele não vai buscar a música do hip-hop àquelas formas mais comuns do hip-hop. Vai justamente associar-se a um grande cantor de hip-hop, de um grupo muito importante, que é o Antipop Consortium, que é um género de hip-hop mais experimental, mais alternativo. E faz uma combinação ótima, à qual junta ainda um rapper do Senegal.
Steve Lehman tocará depois, dia 29, às 6h30 da tarde, no edifício Coleção Moderna, num concerto gratuito. Mas no cartaz há mais para ouvir, e um dos músicos que passa pelo Jazz em Agosto trabalhou como guitarrista com David Bowie no seu penúltimo álbum.
O David Thorne é um músico muito peculiar, porque nem se pode dizer que ele seja um músico de jazz tout court. Também tem feito muito trabalho de soundtracks para filmes. Além do David Bowie o ter conhecido e de ter solicitado os seus préstimos para entrar num disco, porque o David Thorne é um fabricante de atmosferas. Este trio que ele traz, que é um trio novinho em folha, tem 2 anos de existência, até não tem disco sequer, há de ter um disco proximamente, mas justamente é a relação que ele cultiva com o grande saxofonista Tim Burney e o grande baterista da nova geração, o Chess Smith, que dá justamente esse ar do jazz. Posso dizer, é um jazz mais psicadélico.
Pelo Jazz em Agosto passam nomes portugueses, nomeadamente Susana Santos Silva, Carlos Zíngaro e a dupla Pedro Sousa e Pedro Lopes. São representantes de 3 gerações de músicos de jazz nacional. No cartaz do festival há concertos gratuitos no espaço do museu e concertos com bilhetes pagos no anfiteatro ao ar livre. António Pinho Vargas tem novo disco. Concerto para violino é um álbum que inclui 3 obras que saíram da criatividade deste pianista. A primeira, Quasi una sonata, é de 2010 e foi estreada no Centro Cultural de Belém pelo violinista Garaguin Arotianian, professor do Conservatório de Sintra, e por Miguel Henriques. A peça No Art, 4 estudos para violino solo, foi estreada em 2016 por Tamila Karambura. E a 3ª obra, a principal do álbum, foi composta em memória do violinista Garaguin, tem 26 minutos e levou cerca de 2 anos a compor.
A obra principal do disco é o concerto para violino, e essa é que demorou de facto 2 anos a fazer, mas eu decidi compor primeiro, não tinha encomenda ainda, nem nada, mas enfim, morreu o Garaguin, tinha havido antes uma peça estreada por ele, Quasi una sonata, e que por sinal pouco tempo depois foi tocada no prémio Jovens Músicos, nas provas de música de câmara, pela Tamila Karambura e pela Inês Andrade, que aliás tocam também essa peça neste CD. E comecei a compor o concerto para violino como homenagem, claramente. É a primeira peça que eu escrevo in memória.
Professor na Escola Superior de Música de Lisboa, António Pinho Vargas pediu ajuda a uma das solistas do disco, a violinista Tamila Karambura, que o ajudasse no processo de revisão da obra.
Todo o processo da composição foi acompanhado pela Tamila como revisora da parte solista. Isto é típico dos concertos, sobretudo quando o concerto é para um instrumento que não é aquele que o compositor toca. Sendo instrumentos, nós nunca sabemos exatamente bem o que é possível, o que é que funciona melhor.
Mas na sua cabeça imaginava o resultado final à medida que ia compondo?
Sim, eu até 2002 compus sempre em partitura, e nessa altura à mão, escrito à mão, manuscrito. E até mais ou menos essa altura, as instituições, quando faziam encomendas, pagavam as partes aos copistas, às diversas empresas que trabalhavam nessa área, fazer as partes instrumentais para a orquestra. Mas nos últimos anos, já, por exemplo, no Requiem, foi-me dito pela Fundação Gulbenkian em 2010-11 que nós agora não pagamos partes, isto já está incluído na encomenda e não sei o quê, os compositores é que fazem as partes. Isto tem a ver também com as mudanças tecnológicas, pelo facto de os compositores usarem bastante computadores e por isso ser relativamente fácil depois passar a PDF e fazer as partes, eu julgo que vai ser esse o novo formato daqui para a frente.
O compositor António Pinho Vargas, que ainda usa papel e lápis para começar a compor, acaba depois todo o processo de escrita musical no computador. Foi lá que nasceu este disco, agora editado pelo Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, uma plataforma constituída por centenas de músicos lusófonos e que reúne vários projetos musicais. O processo de composição foi longo, em especial da peça em memória do músico Gareguinho.
Eu cheguei à versão final, estando parado um dado momento no clímax da peça, porque era muito forte e era um verdadeiro clímax, e eu achei uma peça in memoriam não pode acabar num clímax deste tipo. E demorei quase um mês até conseguir encontrar o final da peça, que naturalmente faz parte do quarto andamento, que é o último, mas é um lamento. A partir dali, aquilo desce até ao final.
António Pinho Vargas olha para o seu novo disco como um trabalho de vários afetos por músicos que muito admira.
Este disco é música minha, mas é também um disco da Tamila, porque ela toca nas três obras e fez um trabalho excepcional com o concerto, e é uma música verdadeiramente excepcional. Aliás, a tal quase na sonata que eu pude ouvi-la tocar com a Inês Andrade de uma maneira espetacular pela segunda vez. Tinha ouvido a estreia pelo Gareguinho, ele próprio, e o meu amigo Miguel Henriques no piano. Esse momento fez parte das eliminatórias do Prémio Jovens Músicos que ela vai ganhar nesse ano, e portanto há aqui uma ligação afetiva multipartida, por um lado em memória de um mestre, um grande professor, grande violinista, muitos anos na Orquestra Gulbenkian, que nós todos gostávamos muito, como nosso colega na Escola Superior de Música de Lisboa. Depois, uma ligação com a Tamila Carambura, sua aluna predileta, como eu já disse, e continuadora num alto patamar de qualidade, e a Inês Andrade, que toca piano, que já o tinha feito e, portanto, foi retomar aquela versão já 4 anos depois e gravá-la para este disco.
A fechar este ensaio geral, perguntamos ao compositor António Pinho Vargas qual o papel da música na sua vida.
Há muitos anos que a música ocupa o lugar central da minha vida, digamos assim. É evidente que a vida é uma coisa complexa, cheia de aspectos. Tem a família, tem os filhos, tem agora, antes tinha a mãe. Independentemente disso, a partir do momento em que eu quis ser músico, e isso foi um processo também longo, porque meu pai tinha como projeto eu fazer o curso de Direito, já tinha um filho médico, e tinha aquele plano, sabe, naquela altura, anos 60, o meu pai queria que os seus 3 filhos tivessem curso superior. Portanto, quando eu quis mudar de Direito, eu estive 3 meses em Direito, na Universidade de Lisboa, em 71. Mas não gostei do curso e, sobretudo, não gostei do futuro que poderia antever. Não tinha a ver comigo. Então quis ir estudar História, enquanto que estudava música já. Portanto, eu posso dizer que a música ocupa o lugar central. Agora, nos últimos anos, também lhe posso dizer, sim, nos últimos 10 anos, que depois de um dia inteiro a trabalhar na música, a compor, que à noite eu tenho tendência para não poder ouvir música e fico na leitura. Sou um leitor compulsivo.
É com este compositor, leitor, que terminamos o ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas culturais. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Thank you.
Ensaio geral com Maria João Costa, um trabalho com sonorização de Paulo Teixeira. E antes de fecharmos esta edição da noite, fica mais uma sugestão para o seu fim de semana. Uma visita ao Museu do Caramulo, em Tondela, onde pode ver a exposição Ferrari, 70 anos de paixão motorizada. De acordo com o diretor, em apenas uma semana, o museu já recebeu mais de 1000 visitantes. Agora sim, fechamos esta edição da noite, que regressa na segunda-feira, depois das 23. Notícias atualizadas à meia-noite.
Edição da noite.